Bom, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos. Estamos na iminência de obter quórum. Expectativa que funda esta antecipação do início da reunião. Começávamos pelos pontos relativos às iniciativas legislativas. Relativamente às iniciativas legislativas, temos três projetos de lei, do CDS, relativo à programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança, um segundo do PCP, que regula o acesso da Assembleia da República a documentos e informações classificados como segredo de Estado, no âmbito da Lei-Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa, e um terceiro da iniciativa do Bloco de Esquerda, que define e regula as condições em que a antecipação da morte, por decisão da própria pessoa, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, e que se encontra em sofrimento duradouro e insuportável, não é ou deixe de ser punível. Para estes três projetos, precisamos de três relatores. Pergunto, começando pelo projeto do CDSPP, quanto à programação de infraestruturas, equipamentos e serviços de segurança. Deputado, como? O 769 do PCP, relativo ao Segredo de Justiça, não é? Ao Segredo de Estado, sim.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do Partido Socialista, com a senhora deputada Isabel Moreira, ficaria com o projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Certo. Portanto, falta-nos apenas. Portanto, senhor. O Sr. Deputado Fernando Negrão fica com projeto do PCP, não é? Segredo de Estado e o Partido Socialista com a morte assistida. A iniciativa do Bloco de Esquerda. Fica a Sra. Deputada Isabel Moreira. Falta as infraestruturas, a programação de infraestruturas e equipamento dos Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna, do CDSPP. Quem é que se voluntariza para relatar este projeto? Não, é do CDSPP. Sra. Deputada Sandra Cunha assume a programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança. Muito bem, temos agora. Pois, como falta o grupo parlamentar do CDS, que terá de informar-se, portanto, que o debate se faça em plenário ou na comissão, vamos aguardar que chegue. E entretanto, a pedido do. É um projeto de resolução que submete a debate. Recomendo ao Governo que submeta a debate em plenário da Assembleia da República o relatório sobre a estratégia plurianual de requalificação e modernização do sistema prisional. É este. É um projeto de resolução. Ora bom, o Sr. Deputado Jorge Lacão pediu para anteciparmos o ponto relativo ao parecer. Onde é que isto está? Ah, exato, ao parecer sobre justificação de faltas, mas ainda antes disso, atendendo a que acabou de chegar a sua deputada Vânia Dias da Silva, perguntava se quer que o debate do projeto de resolução se faça em plenário ou na comissão.
Refiro-me
ao
projeto
de resolução do CDS 1291, que recomenda ao Governo que submeta a debate em plenário da Assembleia da República o relatório sobre a estratégia plurianual de requalificação e modernização do sistema prisional.
Em plenário, Sr. Presidente, se faz favor.
Muito obrigado. Então, vamos entrar no ponto 7, a pedido do Sr. Deputado Jorge Lacão, que vai ter que presidir ao plenário que se inicia dentro de cerca de 42 minutos. Portanto, quem pede a palavra? Sobre o parecer relativo à justificação de faltas. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, seguindo a metodologia habitual, se alguém solicitar algum esclarecimento, será dado todos os esclarecimentos que for necessário. Eu, por isso, acho que poderia me abster de estar distribuído, de estar a fazer a apresentação do parecer que toda a gente já leu. Mas, se houver pedido esclarecimento, cá estamos, eu e os outros deputados da subcomissão, para poder dar os esclarecimentos que forem entendidos por necessários.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Então, lá vai, Sr. Presidente. Bom, este parecer, como aliás consta da sua introdução, foi suscitado por mim, mas na qualidade de Vice-Presidente da Assembleia, a quem incumbe, como os outros senhores vice-presidentes, por delegação do Sr. Presidente, o processo da justificação de faltas. Naturalmente, não vou agora usar da palavra nessa condição. Reservarei depois, para essa instância, a atitude que entenda dever tomar, mas agora desejo usar da palavra estritamente na condição de deputado desta comissão, a quem incumbe, como os demais colegas, apreciar e votar o parecer que Subcomissão de Ética nos apresenta. Como a introdução ao tema não foi feita agora pelo Sr. Deputado, o autor do parecer, em todo o caso, permita-se-me que o enquadre. E o enquadramento é o seguinte: há uma dúvida suscitada sobre se a invocação da presença em reuniões de órgãos das autarquias locais pode funcionar como motivo de justificação de falta na qualidade de deputado à Assembleia da República. Portanto, na sua síntese, é esta a questão que está em apreço. Eu, por aquilo que já me pude aperceber, nomeadamente pelo resultado da apreciação deste parecer na Comissão de Ética, creio que a minha posição é minoritária, porventura é até isolada, mas não queria deixar em consciência de a colocar aqui. E a questão, portanto, tal como entendo, é a seguinte. Há um conjunto de razões estabelecidas no Estatuto dos Deputados para admitir a justificação de faltas. Vou ao ponto que mais importa para o efeito, que é, no quadro do nosso artigo 8º do Estatuto dos Deputados, o ponto que se refere a motivo de justificação do trabalho político ou do partido a que o deputado pertence. Para além disso, há um conjunto de atividades ligadas à atividade parlamentar, que são motivo de justificação de faltas, outras como doença ou força maior, e não estou a enumerá-las todas, mas vou-me circunscrever àquela que importa para este efeito, que é, de facto, a atividade política ou parlamentar. A mim me parece que quando se admite que a atividade política ou parlamentar seja motivo de uma justificação de faltas, a atividade política ou parlamentar seja motivo de justificação de faltas, ou partidária, peço desculpa, faz sentido que o seja em conexão direta ou pelo menos indireta com o exercício do mandato de deputado. E é por isso que se fala em atividade política e também se fala em atividade partidária. No sentido, creio eu, de se considerar que há um conjunto de atividades no âmbito dos partidos que, num sistema de partidos com representação plural na Assembleia da República, têm conexão com a própria função do deputado, mesmo se não derivam diretamente da função do deputado, mas estão interligados com a atividade política em sentido global. E, portanto, tem sido pacífico, e creio que continuará a ser pacífico, encontrar aí motivo de justificação de falta. O problema que eu me coloco é o de saber se quando está interposta uma outra fonte de legitimidade, que é de origem completamente diferente da condição do deputado da Assembleia da República, se pode ainda ver aí uma atividade indireta do próprio deputado eleito à Assembleia da República. Em concreto, portanto, saber se o facto de ser deputado à Assembleia da República pode admitir como motivo de justificação nos trabalhos do Parlamento o exercício de funções nos órgãos das autarquias locais, quando a razão de ser da pertença a esses órgãos das autarquias locais nada tem que ver, nem direta nem indiretamente, com o exercício da função de deputado à Assembleia da República, resultou de uma candidatura autónoma, de uma eleição autónoma, de uma fonte de legitimidade autónoma, de um enquadramento legal autónomo e de um estatuto próprio diferente do estatuto dos deputados. Nesse sentido, portanto, me parece que é ir, porventura, longe demais o admitir-se que cabe no exercício de funções políticas a justificação de faltas em órgão de autarquia local. Embora com uma interpretação diferente daquela que é dada no parecer, eu recolho também do artigo 14º do nosso Estatuto uma norma que diz que, sendo deveres dos deputados participar nos trabalhos parlamentares, se diz, num ponto seguinte deste mesmo artigo, que o exercício de quaisquer outras atividades, quando legalmente admissíveis, e é o caso, é legalmente admissível poder-se fazer parte de certas funções em órgãos das autarquias locais, todavia se diz aqui que essa atividade não pode pôr em causa o regular cumprimento dos deveres previstos no número anterior e sublinho que o primeiro deles é o de participar nos trabalhos parlamentares. Portanto, a dúvida é saber se pode dar uma elasticidade tão larga ao conceito de atividade política que o exercício de um mandato completamente diferente do mandato do deputado dê lugar à justificação de falta no Parlamento. Em meu entendimento, por isso suscitei a questão, entendo que não deveria dar, mas também me parece, e volto a sublinhá-lo, que estarei numa posição minoritária nesta interpretação que não quero, todavia, deixar de pôr. O paradoxo, para mim, coloca-se se invertermos até os termos desta relação. Se admitíssemos que um eleito numa autarquia local pudesse faltar às reuniões dessa autarquia local, invocando como justificação de falta na autarquia local, que era deputado à Assembleia da República, se nos parece credível que se pudesse dar como motivo de justificação de falta na condição de autarca o exercício de um outro mandato que nada tem a ver com o próprio mandato autárquico. Creio que nas autarquias locais este motivo de justificação não é aceito, pela mesma razão pelo qual eu entendo que também, simetricamente, não deveria ser aceito na Assembleia da República. É um tema que precisa de ser clarificado naturalmente, sem embargo, como diz o parecer de forma muito assertiva nesse aspecto, que a competência para o processo de justificação, em última instância, compete ao Sr. Presidente da Assembleia e compete aos vice-presidentes em quem ele delegue este encargo, que em última instância decidirão. Portanto, em conclusão, e apresentado o meu argumento, o que eu queria pedir no momento da votação do parecer é que fosse autonomizado o número 2 desse parecer, porque em tudo mais, no que diz respeito às conclusões, estou de acordo, é que a conclusão que diz parece natural que o cumprimento de funções autárquicas eletivas legalmente admissíveis se integrem na qualificação de trabalho político ou do partido, portanto, consequentemente, com motivo de justificação de falta, fosse autonomizado para eu ter a possibilidade de me de exprimir uma votação autónoma relativamente a este ponto. No mais, como disse, concordo com as conclusões do parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava para dar uma explicação, porque obviamente estas questões que estão aqui a ser colocadas agora pelo Sr. Deputado Jorge Lacão foram longamente debatidas na subcomissão e levaram inclusive a que este parecer extraordinariamente tenha sido alvo de sucessivas reuniões da subcomissão até ficar fechado o parecer, para se tentar, digamos, ir ao encontro de preocupações que alguns senhores deputados aí exprimiram, exatamente, grosso modo, no mesmo sentido daquelas que o Sr. Deputado Jorge Lacão agora expendeu. Agora, o entendimento da subcomissão, no fundo, é o seguinte. A letra da lei, nomeadamente o artigo 8º, não só não permite, como do nosso ponto de vista desautoriza a interpretação que o deputado Jorge Lacão agora fez ao colocar a sua dúvida relativamente à qualificação de trabalho político e trabalho partidário. Ou seja, a forma como está redigido na lei a justificação de faltas, nomeadamente no artigo 8º, o segmento de trabalho político e trabalho partidário está expressamente dissociado do trabalho ou das missões parlamentares. Ou seja, naquela norma do artigo 8º existem várias factualidades que por si permitem, determinam a justificação de faltas. A maior parte delas não tem rigorosamente nada a ver nem com trabalho político, nem com trabalho parlamentar, tem a ver com luto, com casamento, com maternidade, com paternidade, com doença, com força maior. Portanto, questões que estão completamente arredadas de qualquer conotação política ou parlamentar ou partidária. E depois tem dois segmentos que são missão ou trabalho parlamentar, por um lado, e por outro lado, e o trabalho político ou do partido a que o deputado pertence. Ora, a forma como o legislador redige estas normas só pode autorizar a dissociação clara entre aquilo que é o trabalho parlamentar da outra realidade que o legislador também pretendeu atender como justificativa das faltas, que é o trabalho político ou partidário. Porque, sendo certo, acho que isso o Sr. Deputado Jorge Lacão não questionará nenhum de nós, que o trabalho partidário e a missão, o trabalho parlamentar, peço desculpa, e as missões parlamentares são indiscutivelmente trabalho político, lato ao senso, a verdade é que o legislador quis separar as coisas e, portanto, a única interpretação possível de se fazer à luz das normas interpretativas da lei é que, quando o legislador pôs primeiro missão ou trabalho parlamentar e depois a seguir põe e o trabalho político ou partidário, a que o deputado pertence, quis se referir a outro tipo de trabalho político que não o trabalho parlamentar. Porque, indiscutivelmente, o trabalho parlamentar é político, como é evidente. A doença não será, não tem nada de político. O luto não tem nada de político. A missão ou o trabalho parlamentar são trabalho político, como é evidente. Mas o legislador quis separar as coisas. Ora, se quis separar as coisas, a única interpretação possível é porque quis, nesse segmento da norma, a alcançar outras realidades para além do trabalho parlamentar, outras realidades políticas ou partidárias. E, portanto, é essa a interpretação exclusivamente que a subcomissão faz, ou fez maioritariamente, apenas com uma abstenção, porque o PCP, não tendo participado na última reunião das variedíssimas reuniões em que discutimos o assunto, da última reunião não pôde estar presente porque o Sr. Deputado estava noutra comissão ao mesmo tempo, já manifestou a adesão, como de resto tinha deixado claro nas reuniões anteriores de debate, a adesão a esta interpretação, a esta leitura que a subcomissão faz. O último argumento que eu deixaria apenas era que não apenas a letra da lei não autoriza essa interpretação, como também pelos princípios gerais de interpretação, essa interpretação, do nosso ponto de vista, também não seria possível. Porque, como estamos em face de normas que são restritivas de direitos, uma interpretação extensiva não é admissível constitucionalmente. E, portanto, estar a ir além daquilo que está escrito na lei, numa norma, que é uma norma já de si restritiva de direitos, porque é bom que todos tenhamos também presentes que no mesmo Estatuto de Deputados, em que existem estas normas relativas à justificação de faltas e às faltas, também há uma norma que determina a perda de mandato dos deputados quando atingem mais do que 4 faltas não justificadas. Portanto, manifestamente, esta matéria de justificação de faltas é uma norma que potencialmente é restritiva de direitos e de direitos fundamentalmente consagrados, como, por exemplo, o de ser eleito e de participar na atividade política. E, portanto, também por aí, obviamente, ainda que o legislador tivesse sido equívoco, que do nosso ponto de vista não o foi, ao separar em segmentos autónomos na norma de justificação de faltas aquilo que é o trabalho parlamentar daquilo que, para além do trabalho parlamentar, também é trabalho político e partidário, para além dessa dissociação, ainda restaria este princípio de interpretação das normas. A última referência que faria, Sr. Presidente, tem que ver com a conexão ao artigo 14. Aí, com toda a franqueza, parece-me bastante mais simples. O artigo 14, como foi lido e bem pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, o que diz é que quando há um trabalho, outro trabalho, como os deputados não são obrigados à exclusividade, quando têm outro trabalho que é legalmente admissível, os trabalhos, ainda, os deputados ainda assim têm que assegurar o regular funcionamento, ou não é funcionamento, peço desculpa, o regular cumprimento das obrigações de deputados. O que se quer dizer com regular cumprimento não é o estrito cumprimento, quer dizer, não, como sabemos, o regular funcionamento ou o regular cumprimento é que os grandes objetivos sejam atingidos e, portanto, isso obedece a regras. O próprio estatuto onde está inserida essa norma do artigo 14 tem atrás o artigo 8º, que dá como factualidade justificativa para o não cumprimento pontual de obrigações, como, por exemplo, a participação no plenário ou nas comissões, a justificação de faltas por variados motivos que estão ali alargados e, portanto, o que se deve entender é que o regular cumprimento é o cumprimento de acordo com as regras que o próprio Estatuto determina. E então isso reconduz-nos ao artigo 8º e a interpretação da subcomissão foi que no artigo 8º havia esta separação clara. E, portanto, é a explicação, apenas tentando reportar-me àquilo que foi o longo debate que a gente teve na subcomissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que, além da factualidade e dos argumentos utilizados pelo Deputado Marques Guedes, com os quais partilhamos, estamos de acordo, a discussão também centrou-se num outro argumento que, de alguma forma, serviu para convencer relativamente a esta matéria, que é o facto da atividade de vereador não estar no elenco das medidas das incompatibilidades e impedimentos. E a partir do momento que o Estatuto permite a acumulação da função de deputado da Assembleia da República com lugar de variação, desde que não tenha no exercício desses cargos meios tempos ou tempos inteiros, esse facto leva a que, por a contrário, temos que justificar a falta caso o exercício dessa mesma função. E esse argumento é verdadeiro. Portanto, havendo grupos parlamentares que tenham a intenção de tornar incompatível esse exercício, que se faça essa discussão em sede própria de revisão dos estatutos dos deputados. Não é? Não é isso que está em cima da mesa, na medida em que essa revisão do estatuto não está ainda aprovada, está na outra comissão eventual, em que poderá ser colocada a questão. Neste momento, com a legislação, com o estatuto que temos, a interpretação terá que conduzir ao resultado que o parecer, entretanto, foi produzido. E, nesse sentido, estamos de acordo com as conclusões do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, este assunto, obviamente, como já foi aqui referido, foi amplamente discutido e refletido na subcomissão de ética. Aliás, levou até umas sucessivas adiamentos e prolongamentos e até redações de tentativas de encontrar um texto, na procura de uma posição consensual, o que de facto não foi possível sequer depois chegarmos a isso, conseguirmos aprovar por unanimidade o parecer. Segundo, eu não estive na última reunião, mas a posição que foi a abstenção, os deputados do Partido Socialista presentes na Subcomissão de Ética, de facto suscitaram algumas reservas relativamente a este entendimento. Os argumentos foram, obviamente, aqui. Alguns dos nossos argumentos iam na linha daqui do, também dos já expressos pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Obviamente que todos estes fatores foram ponderados. Levantou-se, obviamente, aqui também uma questão. Aquele princípio do que é o do regular do funcionamento, é evidente que nós podemos, por este caminho, e essas eram as reservas que são as reservas que podemos, por este caminho, estar a encontrar uma solução de que um deputado sistematicamente não venha ou justifique a sua falta com a presença em funções autárquicas. E vou muito mais longe. As funções autárquicas não são estritamente as funções de uma reunião de Câmara, porque dentro do conceito de funções autárquicas, se calhar ainda podemos encontrar muito mais outras coisas. Aliás, eu tive a oportunidade de sem entrar aqui com questões de natureza jurídica, por uma questão de uma experiência pessoal. Eu fui vereador e membro do Parlamento durante um tempo. E conhecendo os dispositivos legais que estavam em cima da mesa, eu nunca equacionei, para mim mesmo, a possibilidade de justificar a falta na Assembleia da República com a presença nas reuniões de Câmara. E houve uma altura que até fiz uma coisa, que foi uma opção pessoal, suspendi o mandato da Câmara Municipal. Mas por isso, podemos dizer, não tem suporte do ponto de vista do jurídico, do estatuto, ou pelo menos não é sustentado. Admito que possa haver alguma reserva, mas na minha interpretação, se é que havia aqui uma hierarquia, também se é que podemos pôr a questão aqui, de hierarquia de valores, se bem que são legitimidades diferentes, mas ambas legitimidades democráticas, não estou por isso em causa, eu não concebi, na minha perspectiva, que um motivo, as funções autárquicas pudessem ser justificativas da não participação nos trabalhos parlamentares. Reconheço que da leitura das normas jurídicas que estão em cima da mesa e que são convocadas para esta discussão, teremos algumas dificuldades, mas acho que é uma zona, por isso mesmo acabamos por a posição ter na subcomissão foi da abstenção, mas acho que é de facto uma zona que merece alguma reflexão para no futuro, ou no quadro da justificação, mas isso caberá a quem tem a competência da justificação, ou no quadro da revisão eventual do Estatuto dos Deputados, porque obviamente eu percebo, é legítimo, não é, a pessoa pode candidatar-se. Agora há uma leitura diferente para quem tem funções executivas e para quem não tem funções executivas no órgão autárquico. Não pode exercer essas funções executivas, nomeadamente vereador a tempo inteiro e presidente de Câmara. Mas há uma abertura para que possa, concomitantemente, ser vereador sem tempos. Agora, utilizar isso para justificar, também podemos dizer que aí estaria uma incompatibilidade. Mas, portanto, apesar da legitimidade ser a mesma, ou seja, ser a eleição autárquica ou o órgão ser o mesmo, nós criamos uma incompatibilidade para quem tem funções executivas e estamos a dar a quem está num órgão executivo, mas porque não tem pluros atribuídos, uma faculdade diferente. É um regime que, se calhar, na minha perspectiva, merece algum aperfeiçoamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu participo neste debate, como o Sr. Deputado Jorge Lacão, estritamente na qualidade de deputado eleito e não com as funções e as responsabilidades que tenho nesta altura de ser uma das pessoas que tem a incumbência por delegação do Presidente da Assembleia de fazer a justificação ou aceitar a justificação das faltas dadas pelo deputado. Portanto, participo neste debate estritamente nessa qualidade e, portanto, sempre disponível, nisto como no mais, para ser convencido, desde logo pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, de que a minha opinião não é a opinião correta. Queria só dar conta de três pontos muito, muito brevemente. Primeiro, é bem sabido que não há incompatibilidade e é bem sabido que a lei não estabelece qualquer hierarquia entre os mandatos parlamentar e autárquico. E desse ponto de vista, fique bem claro, o que estamos aqui a tratar é de situações absolutamente limite, porquanto manda o bom senso que em situações desta natureza, digamos assim, se faça tudo aquilo que tem que fazer, as instituições envolvidas, para que estas situações limite não se verifiquem. E estou a dizer isto não é por uma questão de moralidade barata, é porque justamente creio que o Sr. Procurador de Justiça já por duas vezes, talvez uma só, não sei, por duas vezes, justamente fez, digamos, recomendações nesse sentido, que houvesse um esforço das duas, dos dois lados, digamos assim, envolvidos, para que se chegasse a uma forma de compatibilização. Mas é certo, aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão coloca é quando isto não funciona assim. É, portanto, a situação partida é justamente quando isto não funciona assim. E desse ponto de vista, eu acho que o argumento da autonomização entre trabalho político, perdão, entre trabalho partidário e trabalho parlamentar ou missão parlamentar é um argumento que, do meu ponto de vista, colhe. E colhe também por várias razões. É porque há várias outras situações de trabalho partidário que não têm conexão direta ou até sequer indireta com o mandato parlamentar de certos deputados que, por exemplo, ocupam funções de grande responsabilidade na hierarquia de direção do partido político em causa e que nessas condições são chamados a ter deslocações, missões, trabalho, etc, etc, não é? Bom, e aí eu creio que manda a boa interpretação da lei e o bom senso que se aceite isso como justificação explícita e detalhada. E, portanto, fica um pouco difícil. Eu compreendo perfeitamente a preocupação em manter uma amarra com o trabalho parlamentar. Percebo essa preocupação. Acho que ela não encontra suficiente densidade no atual preceituado regimental. E, portanto, porque de outra forma, então teríamos que, enfim, encontrar aqui uma linha de fronteira que eu creio que é difícil de encontrar quando consideramos essas outras situações. Tudo ponderado, reconhecendo que há aqui um problema limite e que certamente merecerá reflexão e da nossa parte toda a abertura a que essa reflexão se faça, nas presentes condições da redação dos normativos aplicáveis, sou levado a crer que esta posição, e por isso votámos favoravelmente, esta posição é aquela que nos parece mais adequada à interpretação correta da lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Não há... Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, só de uma forma muito breve e para deixar em nome do grupo de CDS uma ou duas ideias sobre esta matéria. A primeira, para dizer o seguinte, quer dizer, a ideia de resto está em duas posições assumidas, se não estou em erro, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e pela própria Conferência de Líderes, da necessidade de compatibilização entre o trabalho parlamentar e a assunção de funções em autarquias, designadamente, seja como vereador, seja como deputado municipal, deve ser a lógica, e é essa a lógica, e tanto quanto possível, de tudo deve ser feito para que esses dois mandatos sejam possíveis de exercer simultaneamente e quando não forem, obviamente, haja uma justificação de falta nesses mesmos casos, e é nesse sentido que deve ir, porque ambos resultam, obviamente, da vontade popular, e a vontade popular deve ser... Não há nenhuma incompatibilidade e, portanto, a vontade popular deve ser respeitada em ambos os casos. Isso em relação à questão das autarquias. Em relação às outras questões, dizer que, enfim, eu conheço, pelo menos em parte, a reflexão do Sr. Deputado Jorge Lacão, parece uma reflexão interessante, acompanho parcialmente, ainda que não acompanhe totalmente. E o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, a ideia, na minha opinião, de que as faltas devem ser melhor fundamentadas faz sentido. Ou seja, eu acho que quando um deputado justifica uma determinada falta com trabalho político, faz sentido, inclusivamente, que possa chegar pelo menos ao ponto de dizer em que função, em que qualidade, ou de onde é que deriva esse mesmo trabalho político e não uma justificação tão sintética quanto trabalho político. Mas seguindo um bocadinho a linha do que dizia até agora o Sr. Deputado João Manuel Pereza, lembrar que estas justificações com trabalho político foram sempre muito discutidas no passado e muito refletidas no passado, por exemplo, em funções, eu até serei mais concreto do que ele foi, por exemplo, dos líderes dos partidos. Nós temos, enfim, consoante a denominação que este lado da mesa ou outro lado da mesa adota, presidentes ou secretários-gerais, ou coordenadores ainda, temos denominações novas, ou temos sempre de estar a atualizar-nos. Temos que sempre atualizar-nos. Mas consoante a denominação utilizada, que obviamente no exercício dessas funções têm um conjunto de tarefas, têm um conjunto de contactos, têm um conjunto de reuniões, seja dentro do seu próprio partido, seja com entidades externas ao partido, e que não há propriamente uma obrigação de virem fazer um relatório do que é que estiveram a fazer e de com quem é que estiveram e de com quem é que falaram, etc. por aí fora. Daí o entender-se que a validação por parte do líder parlamentar era suficiente. Eu acho que temos que ter alguma cautela aí, porque eu acho que assim deve ser, e se é exigida a validação do líder parlamentar, esta deve ser tida, na minha opinião, como suficiente. Acho, no entanto, e sublinharia essa ideia, que em relação às faltas em geral, e também temos discutido isso e falámos no outro dia até em sede de conferência de líderes sobre a questão da força maior, eu acho que deve haver uma explicitação um bocadinho mais concreta e, portanto, temos defendido essa ideia e mantemos a defesa dessa ideia, ou seja, que o deputado deve dizer, dentro dos motivos atendíveis, podem ser de saúde, podem ser de assistência a um familiar, podem ser de um problema que aconteceu e que surgiu e que era inesperado, mas não ficarem numa formulação vaga, tanto quanto possível, porque essa formação vaga depois permite interpretações erróneas e permite interpretações que podem ser usadas para desprestigiar os deputados e o próprio Parlamento. E, portanto, enfim, tentando ser claro, dizer que eu acho que melhor fundamentação, sim, por exemplo, dizer trabalho político na qualidade de um cargo partidário ou na qualidade de coordenador ou na qualidade de secretário-geral ou de aquela que é a função que a pessoa desempenha, acho que poderia ser exigível. Mais do que isso, tenho dúvidas, porque, obviamente, que nesse tipo de atividades e, sobretudo, nesse tipo de funções e com um grau de responsabilidade maior, tem que haver algum respeito pela própria atuação dos próprios. Basicamente, isto é a linha de orientação que nós temos, só deixá-la aqui sinteticamente clara, Sr. Presidente, obviamente disponíveis para discutir e para melhorar estes procedimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Vamos... Sr. Deputado Jorge Lacão, por homenagem à sua condição de vice-presidente, pusemos isto no primeiro lugar. Há um projeto de resolução urgente, também do Bloco de Esquerda, que suscitou uma audição que foi realizada na semana passada, precisamente por isso. Pedir-lhe que fosse o mais sucinto possível para permitir que ainda se possa abordar o ponto 3 da ordem de trabalhos.
Sr. Presidente, serei seguramente. Em todo o caso, permitam-me, os argumentos que eu ouvi, obviamente já os conheço, mas não posso deixar de ainda sublinhar o seguinte. Quando nas justificações de faltas no elenco se fala de trabalho político ou de partido, já se criou aqui uma amplitude suficiente para além do trabalho político em direta conexão com o mandato do deputado da Assembleia da República, se admitir ainda o trabalho partidário em direta conexão com o trabalho do deputado por ser compatível com essa função, uma vez que entre funções partidárias e exercício do cargo parlamentar há muita conexão com o sentido da atividade política. A lei, portanto, é explícita no sentido de admitir como causa de justificação de faltas o trabalho no partido. O que a lei não é explícita é dizer o trabalho na autarquia local. E como não é explícita nesse sentido, a questão que eu coloquei, que me coloco e que não vi suficientemente rebatida, é se o estatuto de autarca, no âmbito do qual essas funções são desempenhadas, não é um estatuto cuja legitimidade, nem direta nem indiretamente, tenha a ver com o estatuto de deputado da Assembleia da República. É claro, para mim, que fui presidente de uma Assembleia Municipal também 16 anos, é um estatuto completamente diferente, com um outro fundamento de legitimidade e com uma razão de ser que é completamente outra, para além do elenco da causa de justificação de faltas. E isto reforça-se, e com isto concluo, com o número 2 do artigo 14º, que não está cá por acaso, quando diz que os deveres subjetivos dos deputados a participar nos trabalhos parlamentares, isso é do número 1, não podem pôr em causa o regular cumprimento nas outras atividades quando legalmente admitidas. Ou seja, se este número 2 não existisse aqui, ainda se admitia a tal possibilidade de interpretação lato sensu. Agora, com o número 2 aqui, o que eu acho é que a interpretação que é feita, essa sim é que é contra legem, porque o que isso diz é que outras atividades legalmente permitidas não podem, fora do elenco da justificação, poder pôr em causa o dever de participação nos trabalhos parlamentares. Sendo assim, Sr. Presidente, eu volto a insistir no meu pedido normal que se vote o número 2 para poder exprimir a divergência que está exclusivamente situada
nesse ponto. Deputado Jorge Lacão. Antes de passarmos à votação, eu queria dizer que nesta matéria concordo inteiramente com as posições do Sr. Deputado Jorge Lacão. Entendo que há, efetivamente, incompatibilidades, não no sentido legal da palavra, mas no sentido de uma inevitável conflitualidade entre o mandato nacional dos deputados e o mandato autárquico. Não, queria apenas deixar explicitado o meu ponto de vista. Naturalmente concordo que é necessário resolver algumas ambiguidades em termos do quadro legislativo respectivo e, sendo assim, portanto, vou colocar à votação o ponto 2 do parecer e, seguidamente, o parecer na sua totalidade. Portanto, relativamente ao ponto 2 do parecer, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS e a abstenção do grupo parlamentar do PS. Relativamente ao parecer em geral, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto, está aprovado com os mesmos votos da votação anterior. Antes... Perdão. Com urgência, que é o projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda a suspensão das ações de despejo nas casas de função da Guarda Nacional Republicana em Alcântara, relativamente às diligências que foram feitas, queria informar que até este instante não nos chegou ainda a informação pedida no próprio dia ao Ministério da Administração Interna. E pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pereza ou Sra. Deputada Sandra Cunha se sobre esta matéria quer usar a palavra. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou tomar muito tempo, até porque todos sabem do que se trata e ouvimos aqui em audição a Comissão de Moradores deste bairro, destas várias casas e que se reporta a estas 8 famílias que estão numa situação diria quase de iminente despejo. Um deles, aliás, já recebeu a notificação e, portanto, daqui para a frente, para saída voluntária da casa a 23 de fevereiro, mas daí para a frente segue o processo depois de despejo e, ao que nos foi dado a entender, estes processos costumam ser rápidos. Portanto, o projeto de resolução visa precisamente aquilo que é muito claro e que seja resolvida esta situação da mesma forma que foi resolvido a situação idêntica no passado, através de um parecer da então Ministra da Administração Interna em agosto de 2016 e que permitiu que estes processos de despejo fossem completamente parados, terminados. Devo dizer também que tivemos aqui a informação, apesar do título deste projeto falar em casas de função, há esta diferença que é, não deixa de ser importante, entre casas de função e casas de guarnição, e foi-nos explicado, e portanto isso é também um dado importante, que as casas de guarnição não respeitam unicamente ao interesse do Estado, mas também ao interesse do funcionário, e que são atribuídas por concurso, e há aliás até um termo de entrega da casa com pagamento de renda, e portanto, é neste sentido, compreendemos que estas situações provavelmente terão que ser resolvidas depois por outras vias, de forma a que estas situações não ocorram desta forma, mas neste caso, e considerando que são famílias, são idosos e viúvas entre os 71 e os 90 e tal anos, ou 73 e 91 anos, em situação, em muitos casos, de alguma dependência e de falta de autonomia, e que não têm condições para mudar de casa agora e para encontrar alternativas, portanto, aquilo que se pretende é que seja encontrada a mesma solução, porque se trata de um caso urgente e de um caso humanitário, não é? De um caso de cariz social que importa resolver imediatamente e que importa responder imediatamente. Eu realmente gostaria que a resposta do Ministério da Administração Interna já tivesse chegado. Não compreendo muito bem porque não chegou e perguntaria se haveria alguma possibilidade de alguma insistência, porque também é urgente perceber o que é que o Ministério pensa sobre isto e qual é a posição, o que é que vai fazer. De qualquer das formas, eu espero que este projeto de resolução também dê esse impulso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Damos por realizado o debate ou há algum pedido? Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, a votação nunca será aqui, a votação será sempre em plenário. Para nós o que é crucial, de facto, como dissemos, deixámos claro da outra vez, já ouvimos a parte das pessoas que estão aqui cujas habitações estão em causa, mas falta-nos ouvir o outro lado, de facto, e pedíamos, reforçávamos o pedido ao Sr. Presidente, eu sei que a responsabilidade não é sua, mas para o Sr. Presidente insistir, porque era muito importante que quando isto for subir a plenário para votação, a resolução, que os deputados estejam devidamente esclarecidos sobre os dois lados da questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Machado, faça
muito obrigado,
favor.
Sr. Presidente. Muito sinteticamente, dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha esta matéria com particular atenção já há muito tempo. Não é um problema novo, já se repete, pelo menos já houve uma tentativa de despejar estas famílias, travou-se na altura. Julgo que a resposta fundamental está no Ministério da Administração Interna. Na última audição do Ministro da Administração Interna tivemos a oportunidade de questionar o Ministro sobre esta matéria, ficou de obter uma informação e responder ao que foi solicitado, ainda não obtivemos nenhuma, nem a Comissão, tanto quanto sabemos, obteve nenhuma resposta por parte do Ministério. A nossa opinião, Sr. Presidente, é que se conclua esta discussão para que se leve a votação o projeto de resolução e dessa forma transformar em recomendação, e isto não impede o acompanhamento por parte desta Assembleia da República do problema, nem da exigência de resposta, que é óbvia e que tarda por parte do Ministério da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como resultou da audição, este é um problema recorrente, na medida em que já há décadas que a questão é colocada aos responsáveis. A jurisprudência dos membros do Governo Interna de vários partidos tem sido relativamente uniforme. Eu, aliás, encontro-me aqui na particular situação de já ter sido responsável por essa jurisprudência numa anterior encarnação. E, portanto, estamos aqui, verdadeiramente, tanto quanto a informação que temos e não temos, informação solicitada da Administração Interna, de uma questão social que não revelará quaisquer dúvidas na sua apreciação. E, portanto, nesse sentido, acompanhamos as restantes considerações produzidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rocha Andrade. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Sr. Presidente, também só de uma forma muito breve, para dizer que também, obviamente, já acompanhámos este assunto várias vezes, aqui, lá, visitando inclusivamente noutros tempos, e portanto fomos acompanhando e sabemos a questão. A única dúvida que poderia haver da nossa parte nesta matéria em termos de realização de justiça era de saber do vínculo efetivo que existe ou não, quer dizer, ou seja, se não haveria nenhum tipo de abuso em relação ao vínculo, tratando-se efetivamente de viúvas e de reformados, isso seria indiscutível e seria claro, e seria uma questão de justiça, mas obviamente conhecermos todas as posições para tomar uma decisão brevemente, é a nossa posição, compreendendo o problema e achando que ele deve ser resolvido, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Dou então por concluído a apreciação em comissão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Estão encerrados por hoje os trabalhos.